As Rayos Nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al Mundo, presentan Puente de Encuentro, Ponte de Encuentro. Olá, amigas e olá, amigos. Bem-vindos ao Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina, e as Rádio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú, e a LRA 12, Santo Tomé. Uma nova proposta que se propõe ser espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa e aquilo que nos une é uma ponte que este programa quer que sirva de encontro. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina volta a estender a quarentena. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou uma nova extensão por mais 3 semanas da quarentena, que chegará a pelo menos 184 dias. A maior preocupação é com o avanço do vírus no interior do país. Tomamos a decisão de prorrogar as medidas de cuidado, de isolamento sanitário e de distanciamento físico até 20 de setembro, anunciou o presidente Alberto Fernandes numa mensagem gravada. Desta vez, a prorrogação foi mais longa que o habitual, de 2 semanas. O anúncio acontece quando o país passou, nos últimos 3 dias, a superar os 10 mil contágios diários. A Argentina ultrapassou agora os 400 mil casos confirmados e mais de 8 mil mortes. O país está perto de entrar no ranking dos 10 com maior número de contágios, embora o índice de letalidade seja baixo. Não podemos nos descuidar agora, o problema não é só Buenos Aires, está em todo o país. Se nós relaxarmos, não há sistema de saúde que aguente, advertiu Alberto Fernandes. Já existem cidades do interior com os hospitais saturados. A área metropolitana de Buenos Aires, que compreende a capital e mais 10 municípios ao redor, dá sinais de estar sob controle. O Distrito Federal tem 60% de ocupação nas unidades de terapia intensiva, enquanto nos municípios ao redor, a média é de 66%. Com a situação estável na região mais densamente povoada do país, o presidente deu a única boa notícia para as próximas 3 semanas. Vamos autorizar os encontros de até 10 pessoas ao ar livre, com distância de 2 metros entre si e com uso de máscara. Em seguida, alertou que não se deve adotar um estado nem de relaxamento, nem de confiança. Os encontros de pessoas em ambientes fechados permanecem proibidos, avisou Alberto Fernandes, reforçando o decreto que impede reuniões entre amigos e parentes que não convivam sob o mesmo teto. Na sequência, um trecho da mensagem proferida pelo presidente Alberto Fernandes anunciando a prolongação da quarentena.
Os casos, as mortes e zonas afetadas em América estão em aumento. A pesar de isso, em la Argentina, a quantidade de fallecidos por milhão de habitantes continua siendo comparativamente menor a la de otros países. Esto es porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud, gracias al esfuerzo que hicimos como sociedad. El incremento de camas de terapia intensiva con respirador, la construcción de hospitales modulares y por el compromiso incesante de los trabajadores y trabajadoras de la salud. En ese tiempo, también la ciencia ha logrado grandes avances, con tratamientos y vacunas que se están investigando en Argentina. Produciremos en nuestro país una vacuna para toda Latinoamérica. Hoy tenemos un horizonte temporal mucho más claro, mucho más concreto. Por eso no podemos descuidarnos ahora. Actualmente hay 18 provincias con zonas de transmisión comunitaria sostenida. El problema ya no es solo del AMBA. El problema está en todo el país.
Por su vez, la provincia de Misiones decidió permitir también encuentros sociales de hasta 10 personas en espacios públicos. A partir desta terça-feira, 1 de setembro, em Misiones são permitidas reuniões sociais ao ar livre com um máximo de 10 membros por grupo, desde que os prefeitos decidam implementá-la em seus municípios. De acordo com o Diário Oficial, as reuniões devem ser em espaços públicos ou com acesso público ao ar livre e o protocolo implica uma distância mínima de 2 metros entre pessoas, o uso de máscara e o estrito cumprimento dos regulamentos de atividade e das recomendações e instruções das autoridades sanitárias nacionais e provinciais. Lembremos que a autorização para reuniões sociais de até 10 pessoas em espaços abertos com distância mínima de 2 metros e máscara foi oficializada na Argentina segunda-feira passada. A Argentina anuncia encerramento do processo de troca de dívida. O presidente Alberto Fernandes confirmou segunda-feira, dia 31 de agosto, que a Argentina concluiu o processo de troca da dívida proposto pelo governo para seus credores externos. A troca da dívida atingiu um nível de aceitação de 93,5%. O presidente considerou que a Argentina estava em situação de inadimplência virtual, mas que hoje temos a paz de espírito por não termos traído a confiança, porque fizemos as coisas como prometemos fazer.
É um dia muito importante para todos nós e para a Argentina toda. A história quis que, além, debamos enfrentar la reestructuración de esta deuda en medio de una pandemia que asola al mundo. Y quiero que las primeras palabras sean de gratitud a Cristina y a todos los que me acompañaron en el gobierno, porque todos nos empeñamos en la tarea de recuperar a la Argentina con otra seriedad. Empecemos a construir una Argentina que sea sostenible. Ser sostenible no es solamente que podamos pagar aquellas deudas que asumimos. Un país es sostenible cuando le permite crecer a todos sus ciudadanos, cuando le permite el desarrollo a todas sus regiones. Un país es sostenible cuando se desconcentra, cuando todos tienen, como digo yo siempre, la posibilidad de crecer y ser feliz en el mismo lugar donde nacen. Ya salí 2 veces de ese laberinto. Y todos nosotros salimos 2 veces de ese laberinto. No volvamos a entrar nunca más ese laberinto.
Alberto Fernández también dice que a Argentina alcanzó una troca de dívida bien sucedida após entrar en inadimplência en janeiro de 2018. Quando os mercados disseram que não estavam mais emprestando para a Argentina. Segundo o ministro da Economia, Martín Guzmán, isto significará um alívio de 37,7 bilhões de dólares durante a próxima década e uma redução na taxa de juros de 7% para 3%. Martín Guzmán também antecipou que o projeto de orçamento que será enviado para o Congresso Nacional nas próximas semanas, estabelecerá que o déficit fiscal do próximo ano será de cerca de 4,5% do PIB. Senado argentino aprova a reforma jurídica e remete ela para a Câmara Baixa. Numa sessão estendida até madrugada, o Senado argentino aprovou na última sexta-feira, dia 29 de agosto, com 40 votos a favor e 26 contra, a reforma do judiciário promovida pelo governo de Alberto Fernandes e que agora passou para a Câmara de Deputados. Foi uma jornada longa com mais de 10 horas de debate por videoconferência em que finalmente, e apesar da negativa da oposição, o governismo representado pela Frente de Todos conseguiu por maioria delinear o projeto de lei talvez mais importante remetido ao Congresso pelo Executivo nestes últimos meses. Com protestos de certos setores da direita ao redor do Palácio Legislativo e os constantes apontamentos do bloco Juntos por el Cambio, o partido de ex-presidente Mauricio Macri, o projeto conseguiu os votos necessários para ser enviado para a Câmara Baixa, com várias modificações do texto original, entre elas a unificação dos fóruns criminal e correcional federal e nacional no penal econômico, ambos da capital. Com atrito de vários lados, na jornada, o senador e presidente do bloco oficialista, José Majans, questionou a oposição ao afirmar que muitos nem sequer tinham lido o projeto. Uma coisa é um governo que pretende o interesse da pátria com seus três poderes, e outra coisa é um que não defende o interesse da pátria, disparou durante a sua exposição o parlamentar, ao enfatizar que durante o governo anterior houve uma estratégia para perseguir a oposição, fazê-la desaparecer, e o poder judiciário foi utilizado para esse objetivo. O presidente Alberto Fernandes tem sido claro ao enfatizar que estão abertos a todas as opiniões e o objetivo da reforma é que a justiça funcione melhor, a torná-la mais independente, regida por maiores normas de transparência e que realize os processos com rapidez e eficiência. Na sequência, escutamos o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, no momento de apresentação do projeto, agora aprovado pelo Senado.
Na República, a vigência do direito reclama como indispensável que o sistema judicial se apegue às normas e se abstraiga de qualquer influência que queira torcer a imposição de justiça. Os 4 anos que precederam minha assunção como presidente da República estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho. Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257 del año 2015, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban. A su vez, la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales. Con el devenir de los días, se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno. En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Este proyecto de ley que hoy presentamos es el resultado de meses de trabajo desarrollado con seriedad y objetividad. Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos.
Argentinos debatem impostos sobre 15 mil mais ricos para ajudar 16 milhões mais pobres. Projeto que pretende aplicar imposto único às grandes riquezas da Argentina deverá ser apresentado no Congresso Nacional ainda este mês. O imposto seria aplicado a cerca de 15 mil pessoas físicas e jurídicas no país, que pagariam o equivalente a cerca de 1 a 2% do seu patrimônio. Dessa forma, o Estado argentino arrecadaria aproximadamente 3 bilhões de dólares, que serviriam para atender as regiões mais afetadas pela pobreza e pela crise agravada pela pandemia do coronavírus. Na sequência, a reportagem é da Agência de Notícias Brasileira, Brasil de Fato.
Como mais uma medida impulsionada pela pandemia do coronavírus, a Argentina discute hoje a possível implementação de imposto sobre as grandes fortunas, uma proposta do Frente de Todos, partido governista. O imposto corresponderia a cerca de 1% da população no território argentino e o pagamento seria realizado uma única vez. A arrecadação seria equivalente a cerca de 3 bilhões de dólares. O país teria que enfrentar o alto índice de fuga de capitais, como afirma uma das autoras do projeto, Fernanda Vacherros.
Entre as pessoas mais ricas, as que compõem as parcelas superiores na escala de salários, que contempla nosso imposto a bens pessoais, 80% da riqueza declarada está fora da Argentina. Ao mesmo tempo, fizemos um balanço entre os dados da contabilidade nacional e os registros fiscais e da totalidade de ativos exteriorizados dos argentinos, 70% ou mais não estão declarados à fiscalização nacional.
70% ou mais não está declarado ante o Fisco Nacional.
A oposição macrista é a que mais se manifesta contra a implementação do imposto sobre grandes fortunas, enquanto cerca de 54% da população está a favor da medida. A pretensão é que o projeto seja discutido em meados de julho no Congresso Nacional, ainda sem data precisa. O economista Cláudio Katz ressalta que, na Argentina, as pessoas mais ricas pagam pouco, tanto em comparação à média da Europa como à da própria América Latina.
Há uma grande campanha da direita contra o projeto, muito firme e constante. Eles dizem que a carga tributária já é elevada na Argentina, o que é falso, porque a média de carga tributária é menor que a média latino-americana e muito menor que qualquer país desenvolvido. Inclusive, a Angela Merkel, em uma visita que fez ao presidente Fernandes, disse surpreendida que, pelos dados, os impostos sobre os patrimônios na Argentina são baixíssimos comparados aos da Alemanha.
Atualmente, a Argentina possui mais de 16 milhões de pessoas na pobreza e quase 4 milhões na indigência. Com o imposto sobre as grandes fortunas, o Estado argentino poderia duplicar a assistência às províncias com o Fundo Federal de Emergência, distribuindo os recursos às regiões mais afetadas pela pobreza. Nesse sentido, a discussão entre os apoiadores da medida é o fato de que o imposto seria aplicado uma única vez. O médico sanitarista e militante peronista Jorge Rashid destaca que o projeto é um primeiro passo para enfrentar estruturas históricas de pobreza e má distribuição de riquezas.
Seriam 3 bilhões de dólares. Nos serviria para dar um oxigênio nessa crise econômica devido à pandemia. Vamos precisar de mais recursos, mas é preciso refazer a Argentina tributária para que os mais ricos paguem. Nos últimos 50 anos, o mundo naturalizou algumas questões, cuja máxima expressão é o acúmulo de riquezas, onde 1% da população mundial tem a fortuna de 4 bilhões, ou seja, mais da metade dos habitantes do planeta. Vamos confrontar uma Argentina colonial, oligárquica, trapaceira, contrabandista, fugadora de capitais, com um povo argentino que quer recuperar o marco solidário social, conforme voltou em outubro de 2019.
De Buenos Aires, na Argentina, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン
RAE, Argentina al mundo
RAE, Argentina al mundo
RAE, Argentinian in the world
RAE, Argentina al mundo
Puente de Encuentro Ponte de Encontro Organizações lembram o Dia das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Por ocasião do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, instituído desde 2011 pela Organização das Nações Unidas em 30 de agosto, houve ações para chamar a atenção para a problemática em vários países. Lembremos que a Resolução das Nações Unidas define que o desaparecimento forçado é usado como uma estratégia para incutir terror entre os cidadãos. Esta prática não apenas deixa um sentimento de insegurança entre a família e os amigos da pessoa que foi vitimada, mas também afeta sua comunidade e a sociedade como um todo. Na Argentina, país que é pioneira e exemplo a nível mundial na busca da verdade e castigo aos responsáveis pelos desaparecimentos forçados durante a última ditadura sofrida pelo país, houve diversas atividades em diferentes cidades, mas todas, é claro, virtuais, por causa da pandemia de coronavírus. No Brasil, a Coalizão de Organizações de Direitos Humanos e Segurança Pública, Fórum Grita Baixada, chamou a atenção para a falta de caracterização do crime no Brasil. O fórum foi criado em 2012 e reúne diversas entidades com atuação na Baixada Fluminense, região com altos índices de violência e de violações dos direitos humanos. O coordenador executivo do fórum, Adriano de Araújo, explica que o desaparecimento forçado de pessoas é um crime hediondo e a caracterização e inclusão no Código Penal é fundamental para que o Estado possa enfrentar essa chaga que atinge os mais pobres, os moradores de periferias como na Baixada e, fundamentalmente, a juventude negra. É urgente a tipificação e a disponibilização dos dados referentes a essa categoria nos bancos de dados e registros públicos. É o básico para um país que reconhece o crime de desaparecimento forçado como um crime contra a humanidade e é fundamental para um diagnóstico mais próximo da realidade, que serviria como instrumento para a elaboração de políticas públicas específicas para esses casos. Na sequência, escutamos um tributo a Zuzu Angel, estilista brasileira que morreu procurando o filho sequestrado pela ditadura militar em 1976. E a todos aqueles que lutam pela verdade, em defesa da vida desaparecida pela força. O material foi preparado pelo movimento Vozes do Silêncio, Ditadura Nunca Mais.
E atenção, grave acidente ocorrido no Rio de Janeiro na madrugada de hoje, 14 de abril de 1976, na saída do túnel Dois Irmãos em São Conrado, vitimou a estilista de moda Zuzu Angel, 54 anos. Segundo as últimas informações, o Carmanguia, conduzido pela estilista, derrapou na saída do túnel, chocando-se contra o muro de proteção antes de capotar. Zuzu Angel era mãe de Stuart Angel Jones, que integrava a organização de esquerda MR8 e que desapareceu depois de ser preso por agentes do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica há 5 anos, em 14 de maio de 1971. A estilista, que ficou conhecida internacionalmente, dizia que vinha sendo ameaçada de morte, pois, com força e garra incomuns, viveu esses últimos 5 anos numa busca incansável pelo seu filho, cujo corpo até hoje não foi encontrado. Novas notícias logo mais, às 10 da manhã.
Quem é essa mulher?
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 Que canta sempre esse estribilho.
Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar.
Só quero embalar meu filho, que mora na escuridão do mar.
Quem é essa mulher que canta sempre este lamento?
Só queria lembrar o tormento.
Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar.
Quem é esta mulher
que canta sempre o mesmo arranjo?
Quem é essa mulher?
Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo?
Só queria agasalhar meu filho e deixar seu corpo descansar.
Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar.
Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar.
Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar.
Quem é essa mulher que canta como dobra um sino?
é essa mulher que canta quando dobra o sino?
Queria cantar pro meu menino, que ele já não pode mais cantar.
Queria cantar pro meu menino, que ele já não pode mais cantar.
Quem é essa mulher?
Quem é esta mulher?
Quem é essa mulher?
Eu só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar.
Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar.
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar pro meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão.
Eu sou Hildegarde Angel, filha de Zuzu Angel, irmã de Sturte Angel. Essa belíssima música, Quem é esta Mulher, de Chico Buarque de Holanda e Miltinho, foi dedicada à minha mãe. E eu quero aqui estender essa homenagem lindíssima a todas essas companheiras que estão aqui conosco hoje, contando suas histórias, e a todas as mulheres brasileiras que sofrem perdas causadas por agentes do Estado. Nós temos disposição de luta, e lutar vale a pena. No ano passado, foram emitidas novas certidões de óbito, reconhecendo os assassinatos de Sturte Angel e de Zuzu Angel. Este ano, o nosso judiciário fez uma sentença também reconhecendo que Zuzu Anja foi assassinada por agente do Estado. Lutar vale a pena, e nossa democracia precisa da força feminina.
Censura, repressão violenta, prisões arbitrárias, ameaças de morte, torturas, assassinatos, perseguição a todos os que se opunham ao regime ditatorial, a ditadura civil-militar que durou de 1964 a 1985 no Brasil. Corpos nunca encontrados, a vida banalizada, uma angústia a sufocar gritos nas gargantas. Nos últimos anos, o Estado brasileiro foi oficialmente responsabilizado pela morte de centenas de pessoas, inclusive Zuzu Angel e seu filho, Stuart Angel. Mas ninguém foi ainda punido criminalmente. Nossa luta é para que isso nunca mais se repita. Não vamos nos calar. 30 de agosto, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Movimento Vozes do Silêncio.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
A seguir em Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região. A Argentina celebra lançamento bem-sucedido de satélite. No dia 30 de agosto, o satélite de observação de micro-ondas argentino SAOCOM-1B foi lançado a bordo de um foguete Falcon 9 da firma SpaceX, da base do Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. O já considerado feito científico argentino foi realizado por cientistas do Centro de Controle de Missões do Centro Espacial CONAE, na província argentina de Córdoba, em parceria com os cientistas do INVAP, da cidade de Bariloche, na Patagônia Argentina. O presidente do país, Alberto Fernandes, destacou o lançamento do satélite SAOCOM-1B e enfatizou que, através do investimento em educação, ciência e tecnologia, será possível crescer como país e como sociedade. Ele também disse que, com o lançamento, a Argentina é um dos 10 países capazes de colocar satélites como esse em órbita. A primeira etapa do foguete Falcon 9, que transportou o SAOCOM-1B para o espaço, se separou 2 minutos 31 segundos após a decolagem e foi recuperada do chão para uma próxima missão. O satélite SAOCOM-1B se separou a 14 minutos e 20 segundos do módulo de carga útil do foguete, se estabilizou em sua órbita e abriu seus painéis solares. A primeira estação com a qual o satélite fez contato é uma localizada em Lima, Peru, de acordo com o horário minuto a minuto fornecido pela Comissão Nacional de Energia Atômica, a CONAE, da Argentina. A partir desse momento, o Centro de Controle de Missão do CONAE, em Córdoba, começou a receber a telemetria do satélite, isto é, dados de saúde ou de estado, e a se comunicar com o resto dos grupos. O satélite de observação SAOCOM-1B foi projetado no plano estratégico que a Comissão Nacional de Atividades Espaciais tinha apresentado há alguns anos. Ele foi construído sobre a infraestrutura do Condor 2, que não foi sucateado, e com parte dos pesquisadores da dissolvida Comissão Nacional de Pesquisa Espacial. A CONAE também reuniu cientistas que tinham experiência da Comissão Nacional de Energia Atômica e na empresa estatal INVAP. O SAOCOM-1B tem um repertório completo de capacidades, incluindo a avaliação da umidade do solo e suporte a emergências dentro de lotes de 150 metros quadrados, fornecendo dados sobre o melhor momento para plantar ou fertilizar, gerando informações sobre inundação de cursos de água, movimentação do solo, atividade vulcânica ou também o estado das florestas, geleiras e pântanos. Após o lançamento do satélite SAOCOM-1B, o presidente argentino Alberto Fernandes destacou a importância do satélite para o setor agropecuário. É a ele que escutamos a seguir.
Realmente muito feliz, muito impactado, como todos vocês. Muy, muy impactado porque la Argentina es uno de esos 10 países que son capaces de poner en órbita satélites como este. Y porque es uno de los 2 países que, según escuchábamos, tiene la posibilidad de poner en órbita un satélite que tiene la capacidad de ayudar en mucho a nuestro desarrollo. No es un satélite más. Es un satélite que nos permite conocer muchas cosas de nuestro suelo y prever lo que tenemos que hacer para optimizar nuestros esfuerzos. Es un satélite que nos permite medir la salinidad de la Tierra, nos permite prevenir los movimientos de la Tierra, de los glaciares, del agua, de los ríos. La verdad, todas cosas centrales para aquellos que se dedican a la producción agropecuaria y que tanta riqueza acercan a la Argentina.
En diálogo con la LRA-19 Puerto Iguazú, deputado brasileiro afirma que o futuro do Brasil é incerto. Rogério Correia, deputado do Partido dos Trabalhadores por Minas Gerais, em uma entrevista com a Rádio Nacional de Porto Iguaçu, analisou a situação política e econômica no Brasil em meio à pandemia, que causou cerca de 4 milhões de infecções em 6 meses. O Brasil é o pior exemplo que temos de um governo negacionista e de ultradireita, disse o deputado. O presidente Jair Bolsonaro reduziu o salário dos trabalhadores informais em R$ 600 até o final do ano, uma medida que tinha salvado muitos brasileiros da pobreza. Ele ainda acrescentou que a economia já estava ruim por causa do projeto ultraliberal e com a pandemia piorou. Metade da população brasileira com mais de 14 anos de idade não tem emprego, disse. A emissora pública argentina também entrevistou nesta semana o pernambucano Humberto Costa, senador pelo PT, quem lembrou o golpe há 4 anos que tirou Dilma Rousseff da presidência do Brasil.
Sim, é um dia muito difícil e muito importante para todos nós, porque estão se completando 4 anos desde que tivemos este golpe, que ha sido tramado desde afuera de Brasil. Nosotros hoy tenemos muchas informaciones del involucramiento del gobierno americano, de las petroleras internacionales, todo esto porque habríamos descubierto la grande reserva del presal, que es una riqueza muy importante y que las petroleras americanas especialmente estaban con muchos intereses en esto. También porque nosotros teníamos un gobierno de izquierda que estaba trabajando, intentando y consiguiendo hacer un proceso de inclusión de la población más pobre. Entonces hay acá en Brasil un conjunto de las élites que tienen una posición muy clara de no querer jamás que los pobres de Brasil puedan ascender a tener una posición de ciudadanía, una posición de respeto, de poder vivir en las mejores condiciones de vida. Entonces fue un proceso político que ha usado una mentira para intentar dar una característica legal al proceso, pero hasta hoy es muy claro que Dilma jamás ha cometido cualquier crimen de responsabilidad para sufrir un proceso de impeachment. Fue una acción mucho bien planeada, que tuvo la participación de parte de la justicia de Brasil, parte del trabajo de la fiscalía, la utilización de los medios de comunicación que fueran esenciales para que se pudiera tener este golpe. También los militares que en el momento en que había la posibilidad de Lula ser otra vez candidato a presidente de la República, y los militares hicieron una manifestación en contra de la Suprema Corte. Hubo una participación también de los políticos de la derecha y de los que se dicen del centro político. Entonces fue una acción muy bien planeada y muy bien ejecutada por estos sectores que representan los intereses internacionales y nacionales de las élites del país.
Lula pede juiz no Brasil para priorizar julgamento contra Moro. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao juiz Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que priorizasse o julgamento à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em ações judiciais envolvendo o ex-presidente. Segundo a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, os advogados do ex-dirigente operário argumentam que há preferências jurídicas e de regime que amparam a ação, como o fato de o julgamento ter iniciado e estar suspenso desde dezembro de 2018. Outro ponto referem é que o fundador do Partido dos Trabalhadores tem mais de 60 anos. A defesa destaca ainda que a Segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal apressou recentemente questões relacionadas a Lula e Moro. Uma delas foi a decisão do Tribunal Superior de retirar a denúncia do ex-ministro Antônio Palocci contra o ex-chefe de Estado. Outro seria o reconhecimento judicial da parcialidade de Moro, o que recentemente levou à anulação da sentença que ele impôs a um negociador de moeda estrangeira, condenado por participar de um suposto esquema de fraude do antigo Banco do Estado do Paraná. Se o mesmo acontecer com Lula, argumentam os defensores, as ações que Moro praticou contra o ex-líder metalúrgico seguirão por esse caminho. O julgamento da suspeita de parcialidade do ex-ministro da Justiça na condenação de Lula, no chamado caso do apartamento triplex no Guarujá, deve ser analisado na segunda sala do Supremo Tribunal Federal em sessões presenciais decididas por Mendes. A mídia garante que, com isso, o cenário é de julgamento apenas em setembro ou mesmo depois. Lembremos que o ex-presidente Lula foi condenado sem provas neste caso, acusado de ter recebido o imóvel em troca de contratos da estatal Petrobras com a empresteira OAS. O ex-presidente nunca dormiu no local nem teve a chave do apartamento. Quando a denúncia foi apresentada em setembro de 2016, o advogado Henrique Pozobon admitiu que não havia provas completas de que o ex-governante era o dono do imóvel.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Puente de encuentro, ponte de encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Canción con todos completa medio século. A música dos argentinos Armando Tejada Gómez e César Isela deu a volta ao mundo como parte do ideário de uma América Latina unida. Às vezes é uma bagunça localizar exatamente a origem de algo importante, seja qual for a ordem. A Canção com Todos é um caso musical, um entre muitos. Há consenso, sim, sobre o ano em que a música foi composta, 1969, também sobre a primeira vez em que foi cantada ao vivo, nesse mesmo ano, no Chile, sob o nariz do então presidente Eduardo Frei. Mas as controvérsias aparecem quando se trata de determinar quando ela foi gravada pela primeira vez. O historiador e poeta Carlos Molinero, por exemplo, garante que isso também aconteceu em 1969 e que esteve a cargo do Quinteto Vocal Tiempo, com César Isela, compositor da música da canção, como convidado, e Mercedes Sosa, presente no estúdio. Já o site oficial do grupo informa que isso aconteceu em 1970, enquanto o quinteto fazia turnês pelo país com o show América Jovem, com Isela e Armando Tejada Gomes, autor da letra, na trupe. Por sua vez, o jornalista Juan Carlos Fiorillo assegura que a canção foi gravada em 28 de agosto de 1970 e quem a gravou foi Mercedes Sosa. E essa voz tremenda foi quem fez a mensagem Canção com Todos viajar pelo mundo. Foi ela que a transformou em hino de pertencimento e libertação há 50 anos. A razão para celebrar surge não só agora, mas sempre. Canção com Todos fala essencialmente dessa América Latina unida, desejo antigo de grandes heróis como San Martín, Artigas, Rosas ou Bolívar, que acreditaram e lutaram por uma pátria grande como antídoto para deter interesses imperiais. É urgente hoje e sempre, porque o saque de estanho da Bolívia, café da Colômbia ou cobre do Chile continua intacto. A versão de Mercedes Sosa ficou registrada no 7º álbum da grande intérprete argentina, um disco gravado 7 anos depois de La Negra, como ela era chamada, ter feito público a sua adesão ao movimento do Novo Cancioneiro, expressão estético-ideológica que pregava por uma música de base social e política, e um dos primeiros a aderir foi justamente César Isela, como falamos já, o autor da música. O mesmo tinha acontecido antes com o poeta Tejada Gomes, seu parceiro criativo. Cantar opinando era o lema do momento. Mercedes Sosa tinha 34 anos quando gravou Canción con Todos e César Isela, 31, quando colocou a música nela. Armando Tejada Gomes, por sua vez, tinha 40 anos quando escreveu a letra. 50 anos depois, Canção com Todos continua até hoje identificando uma época e, ao mesmo tempo, uma vontade, um sentimento de mudança e justiça social latino-americana. E isso apesar da censura que caiu sobre a música e os seus autores durante a ditadura cívico-militar sofrida na Argentina. Tão grande foi a sua influência no imaginário latino-americano que o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, a propôs em 2014 como o Hino da Unasul, tanto que também foi gravada e tocada diversas vezes, além do par inicial. Los Calchaquis, por exemplo, fizeram isso em Paris em 1974. César Isela gravou novamente décadas depois com os grandes músicos cubanos do Buena Vista Social Club. Também em 1993, em benefício da Unesco, junto com João Manuel Serrate, Silvio Rodrigues, Paulo Milanés, Tania Libertad, Osvaldo Pugliese, Inti Illimani, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui e Lito Vitale, entre outros. Aqui decidimos escutar a versão original, registrada, como já dissemos, por Mercedes Sosa em 1970.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento. Cristo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
E chegamos, amigas e amigos, no final deste Puente de Encontro, Ponte de Encontro, um programa feito em português, produzido pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as rádios Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19 Puerto Iguaçu e a LRA 12 Santo Tomé. Um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa e aquilo que nos une é o mesmo, uma ponte. Meu nome é Julieta Galvão e, tomara, voltemos a nos encontrar semana que vem. Muito obrigada e até lá!